Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá para você que está chegando aqui, agora, no Jabuticaba Sem Caroço. Somos um podcast da Sputnik Brasil e durante toda essa semana vamos falar dos impactos dos resultados do primeiro turno em várias áreas. Eu sou a Bárbara Pereira e sempre ao meu lado está...
Eu, Francine Augusto, Bárbara. É um prazer estar aqui com você e receber esses novos ouvintes que a gente sempre batiza aqui como os nossos... Jabuticabers, se é a primeira vez que você chegou aqui e conheceu o nosso podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, um prazer recebê-lo e fique por aqui. Por favor, dê lá a sua opinião, as 5 estrelinhas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho todas as vezes que tivermos um episódio novo, você será notificado.
E o que está em jogo hoje, Francine Augusto, é a economia brasileira. Como é que vai ficar a economia a partir do resultado de ontem?
Em jogo.
É isso, Bárbara. Economia sempre, a todo momento, em jogo. E às segundas-feiras, principalmente aqui no nosso podcast. Já que estamos falando de segunda, aproveito esse momento que o nosso ouvinte está aqui acompanhando o nosso episódio para falar também dos outros dias. Terça-feira, o que falamos às terças, Bárbara?
Terça-feira é dia de falar de política, é dia de analisar o cenário político brasileiro. E num momento efervescente como esse, que são as eleições, temos muitos assuntos em pauta.
Quarta-feira, algum assunto, tema importante, relevante para a sociedade. Falaremos, e já falamos, e desde o início desse podcast, já falamos sobre saúde, educação,
trabalho, emprego, tecnologia, muitos assuntos aqui na quarta-feira pra gente descaroçar, Francine.
Dá pra aprender bastante, mas a semana ainda não acabou. Falamos de segunda, terça, quarta, na quinta-feira a gente vai trazer um assunto que sempre está em alta e nesse momento cada vez mais meio ambiente, né, Bárbara?
Meio ambiente tem pauta beça aqui para ser descaroçada. É um assunto que está no mundo, na pauta mundial e no Brasil não é diferente, óbvio. O Brasil aí tem o olhar do mundo voltado para ele, porque aqui temos uma rica biodiversidade e esse é um assunto que rende muito bons debates, boas conversas com pessoas que a gente traz aqui, que são especialistas no tema, para descaroçar esse assunto para você, jabuticaber ouvinte.
Sexta-feira também teremos assuntos importantes, assuntos da atualidade, assim como todos outros esses que falamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ou seja, fizemos uma breve apresentação do nosso podcast para você que chegou hoje. Você que já estava conosco já sabe como funciona a nossa temática, mas agora vamos mergulhar na economia. É por isso que a gente está aqui hoje para trazer essa análise, até porque ontem o resultado foi mais que apertado e com isso teremos mais um domingo para decidir quem será o novo presidente do país. Bárbara, fala aquela frase que a gente gosta muito.
Grandes poderes trazem enormes responsabilidades. A gente nunca imaginou que num filme
teria uma frase tão importante.
Tão importante, tão filosófica, tão necessária para se pensar o Brasil do ponto de vista econômico, aliás, de vários pontos de vista. E aí, as responsabilidades estão ali na cara do gol. Gostaríamos muito, claro, de ouvir você, jabuticaber.
Seria
pra poder,
bom,
né, conversar com vários jabuticabers ouvintes para poder compreender as necessidades de cada um. Mas isso é quase impossível, né? A gente pode ouvir um, outro, tentar ali fazer um meio de campo com essas opiniões.
Seria
claro,
um programa longo,
seria,
né?
Um programa longo. Acho que duraria aí horas, né? Mais do que horas,
meses.
Dias, meses. Claro que a gente gostaria de fazer isso, mas como não é possível, a gente traz agora, aqui no nosso estúdio, isso é uma novidade aqui.
Gostei, teremos convidados.
A gente traz uma jornalista que conversou com diferentes especialistas sobre os desafios econômicos para o novo chefe do executivo. E essa nossa convidada, é especialíssima, porque trabalha do lado da gente.
Eu gosto muito dela. E espero que os nossos ouvintes tenham, não somente nesse momento, mas em outras oportunidades, a presença da Melissa Rocha. Pois é, ela é da Sputnik Brasil, super repórter, vai falar a respeito de um material que ela produziu. Está disponível, inclusive, no nosso site, sputniknewsbrasil.com.br. Ela falou sobre as expectativas em relação à economia, justamente esse nosso tema do programa de hoje. Acredito que vai contribuir muito para que o nosso jabuticaber fique ainda mais por dentro e se ligue, né? Pare pra pensar, às vezes a gente tá discutindo algum tema, mas duas cabeças, três, lá do nosso jabuticaber, é um número legal, mas com mais uma pessoa que conversou com outras pessoas, eu acho que é importante a gente ter diferentes ângulos pro mesmo assunto.
É isso, então vamos ouvir a Melissa Rocha, nossa colega de profissão, vamos lá.
Na Real.
Seja bem-vinda, então, Melissa Rocha, ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui.
Obrigada, Francine. Obrigada, Bárbara, pelo convite. É uma experiência muito bacana. Primeira vez minha aqui participando.
Eba!
Tô animada.
Vai voltar? Já faço o convite antes de você falar.
Com certeza, com certeza.
Melissa, muito obrigada por você estar aqui. A gente sabe que você fez aí uma reportagem especial, já fazendo projeções, expectativas em relação à economia. E muita gente que não é dessa área jornalística, tem dúvidas de como funciona o processo de construção, de como é a abordagem ali com os seus entrevistados. E aí você conversou com quatro especialistas, não é isso?
Sim. Nem sempre a gente consegue quatro, né? Às vezes é mais difícil conseguir conseguir uma, duas, mas o interessante é você buscar pessoas com opiniões diferentes, porque aí você cria um debate mais construtivo. Você olha a experiência da pessoa e vê que ela fala a mesma coisa que o outro, não vai contribuir muito, né?
Exatamente.
Então o legal é você selecionar
isso.
Inclusive
com profissões diferentes,
sim,
né? Cientista político, economista, como é que foi essa escolha?
Normalmente eu pesquiso a experiência da pessoa, eu vejo o que ela já publicou, eu vejo outros trabalhos, outras entrevistas, né? Pra sair um perfil, eu faço o convite, obviamente, nem todo mundo tem disponibilidade, né? Então é uma busca, né? Fazer com antecedência, né? E aí...
Quando dá, né?
Dessa vez, quatro aceitaram, o que foi muito bom, e assim, em alguns temas eles divergem, outros não, mas é interessante sempre fazer essa busca por opiniões diferentes, né? O que eu tento.
E aí, quando você fechou a matéria, a gente já leu a matéria. E vai, obviamente, já fez o convite para o nosso ouvinte ir até lá, né? Acessar o site e conhecer esse material. Mas aí a gente queria que você abordasse um pouco aqui as principais divergências. O que que eles divergem aí em relação a esse futuro ligado à economia no Brasil?
Olha, a principal divergência, né? Eu creio que a principal mesmo foi a PEC Kamikaze. Porque para alguns entrevistados foi uma medida eleitoreira e tinha viés político total. E outros não acreditavam que ela já deveria ter sido feita antes, porque o país atravessou uma pandemia e muita gente precisava desse suporte financeiro, né, para ficar em casa, obviamente. Né? Então, eu acho que a principal divergência mesmo foi essa. Né? A PEC Kamikaze, ela é boa ou não? Ela vai deixar um rombo nas contas públicas? Esse rombo era necessário? Né? Eu acho que foi isso.
Só para explicar para o nosso ouvinte, a PEC Kamikaze é a PEC que trouxe aí agora, neste momento, já na reta final aí do ano, benefícios para alguns segmentos. O auxílio emergencial, o que está mais dentro dessa PEC Kamikaze?
Até a chamada de PEC das bondades.
PEC das bondades.
PEC dos benefícios. Uhum. Cada um escolheu um nome mais apropriado, mas o Kamikaze pegou, né?
O principal foi o auxílio emergencial, né? Foi aumentar para R$600, né? Isso foi o principal.
O mais abordado.
O mais abordado.
Mas tinha o Vale Gás também.
Também, para algumas...
Tinha benefícios para caminhoneiros.
Sim.
Tinha um pacotão aí.
O para caminhoneiros foi polêmico, porque ele foi visto como eleitoreiro, porque os caminhoneiros são uma base de apoio importante para o governo. Então, acho que isso também foi um ponto de crítica. Por quê? Mas, ao mesmo tempo, eles são essenciais. São eles que fazem o transporte, né? O Brasil não tem ferrovias. Quer dizer, tem, mas não investiu.
Seria o Auxílio Brasil, Vale Gás, criação de subsídios a caminhoneiros, taxistas e também motoristas de aplicativo. Então, expandindo aí esses programas sociais, essa PEC, né?
Que também fazem parte da base de apoio, né? Mas, assim, novamente, são categorias importantes, né? Que a gente precisa no nosso dia a dia, né?
Por isso aí esses especialistas chamaram a atenção para esse tema. Agora falamos das críticas, né, em comum. Falamos que em algumas coisas ali, um especialista falou uma coisa, outro mudou um pouquinho. Quatro, obviamente, que pensariam diferente. E isso, acredito eu, que seja aí a graça da matéria, né? De conversar com pessoas diferentes. Mas e o que eles foram, assim, unanimidade? Não, os quatro concordaram com o ponto X, quando o assunto foi aí o futuro da economia do Brasil.
Olha, eu acho que a valorização do salarial e a retomada do poder de compra das famílias, porque são termômetros de como está a economia, né? São indicadores importantíssimos, porque se você está com um salário bom, está com uma renda boa, isso reflete no consumo da sua família, uhum. E até por isso que falam que gira a roda da economia. E eles falaram que o principal desafio vai ser retomar esse poder de compra, valorizar o salário, porque a gente tem uma informalidade. Ah, a gente criou vagas, ok, mas o poder de compra tá baixo, uhum. A informalidade tá alta, né? E como é que a gente vai fazer para reverter isso?
A inflação tá alta.
Sim,
e
sim.
E aí esse poder de compra vai ainda, fica ainda mais baixo,
sim,
né?
Tá
mais
corroendo.
Reduzido, tá corroendo. Tem uma coisa interessante na matéria que eu achei legal, esse equilíbrio, é de um professor, do professor que a gente vai conversar daqui a pouquinho com ele e aprofundar mais esse tema.
Spoiler, a
já
Bárbara
deixei um spoiler
agora. Então, teremos mais um convidado, gostei.
É, de que é importante não fazer o que foi sendo feito ao longo do país, ao longo dos últimos anos, essa demonização do auxílio, das transferências de renda para as populações que não têm condições de ter ali uma condição de vida vulnerável, né? Elas têm uma condição de vida vulnerável. Exatamente por esse fator também, à medida que você transfere renda, você também movimenta a economia. Essa pessoa vai comprar, isso aí tem um ciclo dentro dessa economia local ali, que consequentemente vai impactar a economia macro aí brasileira.
Exatamente, porque você acaba injetando dinheiro na economia, né? Esses auxílios, eles são vistos como gastos, mas na verdade eles também são investimentos. Uhum. Porque ao você fornecer esses auxílios, na verdade, a pessoa aumenta o poder de compra e aí ela vai comprar no mercado, uhum. E aí o dono do mercado ali da venda também vai... Então é algo que vai beneficiando a todo mundo. Então essa demonização realmente precisa ser eliminada, porque o que interessa mesmo é como que ele é feito, uhum. Né? Como o auxílio é feito. E aquilo que eu falei, não foi só no Brasil, outros países também fizeram, outros países também se preocuparam, sabendo, uhum. Que as pessoas iam ter que ficar em casa, muita gente vulnerável, né? Então eles são necessários, então realmente é preciso parar de demonizar.
O que eu achei interessante, a crítica de alguns deles é em relação ao fato dessa transferência de renda ter sido feita no momento e não ser algo perene, né? Você já precisava ter sido até mesmo antes da pandemia e durante a pandemia um reforço, talvez, das políticas de transferência de renda. A questão não é a não existência da transferência de renda, e sim a forma e o momento e a perenidade dela.
Exatamente. E até está em debate como que vai ser feito no próximo ano,
uhum.
Né? Se vai ser mantido, se não vai, como que vão fazer para manter, né? Vai gerar um custo,
uhum.
Né? Então...
Uhum. Agora eu tenho uma pergunta, ia falar polêmica, não. O programa de hoje não trata polêmicas, ou depende do ponto de vista, né? De quem nos acompanha. O drama, para boa parte dos jornalistas, é cortar alguns assuntos. Porque você chama ali, né, um entrevistado, o caso aqui da Melissa, a gente falou que ela conversou com quatro pessoas, nem sempre esse cenário. Esse drama do jornalista é um drama bom, porque quanto mais informação, melhor. Mas como você fez, Melissa, nesse caso, para cortar? Em outras situações, você conversa com dois, pelo menos, para ter angulações ali variadas. Mas com quatro pessoas, às vezes o entrevistado fala um outro tema que não seria o abordado, aí você já pensa que pode ser para uma pauta futura, mas enfim, a gente queria saber como você incluiu tudo isso em uma reportagem só, que o nosso ouvinte vai acompanhar lá no site assim que terminar de ouvir esse nosso episódio. O que você acha que poderia ser mais explorado ou já serviu para em um outro momento ali você tratar melhor aquele assunto? Porque alguns temas surgem ali durante a reportagem, durante a entrevista com a pessoa convidada, né?
É porque a entrevista muitas vezes é uma conversa.
É.
E na conversa um assunto vai puxando o outro, mas para construir a reportagem, a gente tenta manter uma linha de raciocínio para não fugir do tema. E é como você disse, outros assuntos que, poxa, nossa, isso é muito interessante, talvez rende uma outra matéria, né? E no futuro a gente pode até convidar aquela pessoa ou outra para falar sobre esse assunto. Então, o ideal é você manter a linha de raciocínio para não fugir muito do assunto, até porque senão fica muito confuso para quem tá lendo. Né? Se você começa a abordar um monte de assunto, uhum. Assim, você perde o fio da meada e aí a pessoa já tá lá no final do texto e fala, tá, mas do que se tratava mesmo, sabe?
Acontece. É até como você trouxe especialistas diferentes, né? Conversou ali com o cientista político, você já viu a maneira como ele conduz os temas que ele tem mais facilidade de falar ou se sente mais à vontade. Como essa reportagem que você fez era sobre economia, você guardou aquela informação e deixou para depois. E também é bom que o ouvinte, né, no nosso caso aqui, e quem lê, né, o leitor, quem vai lá no nosso site, consegue de alguma maneira também ter aquele assunto abordado futuramente, né?
Sim, sim. Agora, uma coisa sobre esses assuntos que ficaram de fora, e até uma sugestão, de repente, né, para hoje, para conversa, é falar sobre a deflação que está experimentando agora o Brasil, né, mas que ainda não está refletindo no bolso do consumidor, né? Está tudo muito caro ainda, então acho que isso poderia ser mais explorado.
Os especialistas já deram essa dica aí?
Sim, sim.
Aí, ó, já estamos anotados aqui. É bom que a gente já chama eles aqui também, faz essa dobradinha, site da Sputnik, aqui no nosso podcast também. A gente gosta de misturar tudo e descaroçar, não é mesmo,
aqui,
Bárbara?
Aqui é tudo junto e misturado. Agora, Melissa, eu fiquei curiosa em relação à chamada PEC kamikaze. Ela é, de fato, um desafio, porque você vai precisar ver de onde vem, onde vamos tirar esse dinheiro para dar continuidade ou não a essas políticas. Mas, assim, existem outros desafios mais macros que esses especialistas apontam para esse novo governo. A gente vem com a economia com uma série de fatores aí afetando, né? A própria pandemia, a gente já falou aqui, as relações de comerciais do Brasil com o mundo. Enfim, tem uma série de fatores. Além da PEC, o que você acha que eles poderiam aprofundar mais em relação a esse novo governo?
Olha, o cenário mundial. Eu acho que, assim, a conjuntura que a gente está, né, está bem diferente do que era alguns anos atrás. E isso vai ser um desafio, porque, né, o Brasil precisa de muito parceiro comercial, né? Então, eu acho que isso também é outro assunto a ser explorado. Né? Como que vai fazer para retomar? E até o Brasil está, eu não diria isolado totalmente, porque a gente é um parceiro importante, mas está um pouco desconfiado.
Sim, sabe? Precisa melhorar.
Exatamente.
A foto do Brasil, né?
Exatamente. Eu tive um professor conversando com ele, né? Ele falou, né, que antigamente o Brasil era um amigo de todo mundo, era como um cão São Bernardo, só que agora o São Bernardo está com raiva, está mordendo, assim. Então, assim, como que vai voltar a ter essa relação mais amigável, porque isso é importante.
A gente tem a questão ambiental que é muito forte, né?
Também,
os países
também
olharem para cá e dizer, olha, será que eu vou comprar de um país que descumpre regras importantíssimas, ambientais importantíssimas? E aí é um fator que também pode incidir aí sobre a economia.
Isso pro agro, que é um carro-chefe, é crucial, né? Se começarem a ter barreiras, vai afundar.
Sim. Não vou comprar carne do Brasil porque a emissão de gases está muito alta, não vou comprar por causa do desmatamento. Tem aí um impacto profundo na economia brasileira.
Exatamente.
Agora, eu já faço assim, né? Agora uma polêmica. Não, agora a notícia aqui é a respeito de onde encontrar, né, o seu trabalho mais aprofundado. A gente aqui pincelou um pouco a respeito dessa reportagem propositalmente para você, jabuticaber, que acompanha aqui o nosso podcast, porque se a gente lê tudo aqui, você não vai observar com calma o trabalho da Melissa. Melissa, além dessa reportagem sobre o futuro da nossa economia, você fez e faz muitas outras diariamente sobre diferentes assuntos. Quem acompanhou você aqui agora, quer conhecer mais o seu trabalho, esse é o momento que a gente fala, que é a venda do peixe.
Olha, para encontrar mais das minhas matérias, basta acessar o site da Sputnik, né? Lá tem listado, né? Clicar lá, buscar Melissa Rocha, tem uma série de matérias sobre política nacional, internacional, economia, meio ambiente também, né? Muito interessante.
Podemos trazer Melissa aqui de segunda a sexta-feira, porque são todos os temas abordados aqui no nosso podcast.
Eu gostei de participar. Gostei.
Ah, que bom. Agora, a gente sabe que jornalista tem sempre um assunto preferido, né? Ou dois.
Ou dez.
Mas tem aquele que você fala assim, adoro fazer matéria assim. Qual é o seu? É economia mesmo?
Economia, sim, e política internacional. É uma paixão que eu tenho.
Vamos ler Melissa para aprender sobre política
Por
internacional.
Favor.
Melissa Rocha, repórter da Sputnik Brasil. A gente te agradece muito pela participação aqui. E é claro, portas abertas. Somos do mesmo ambiente, né, de redação. Às vezes a gente não consegue trocar muito, porque a correria da redação impede, você tem que estar fazendo matéria, a gente está aqui gravando.
Conversando com 4, 5, 10 especialistas.
Volte mais vezes, a gente tem aqui, dá muita importância aqui para essa troca de conversas, olhares. Você é uma observadora, todo jornalista é um observador do mundo. Volte mais vezes.
Ah, muito obrigada, espero voltar sim. Convite aceito.
Que bom.
Tchau.
Francine Augusto, eu sei que você não gosta que eu chame você assim, porque você acha que é uma professora te chamando para tomar uma advertência. Mas, na verdade, é só uma forma carinhosa de chamar uma colega de trabalho. Agora, Melissa Rocha, também nome e sobrenome.
É.
Foi muito bacana poder ouvir a Melissa aqui. É muito legal trazer uma colega de profissão para poder conversar sobre a própria profissão, né? A atuação de um repórter em campo.
Tem gente que tem muita dúvida, mas como ela fez? Mas por que que tá escrito isso? A matéria ficou desse tamanho, por quê? Mas por que que ela ouviu o especialista XYZ? Tempo de produção, os bastidores, que normalmente em uma simples matéria ali, você clicando no site, você não consegue ter a dimensão, né?
E é legal também saber de coisas que ela não conseguiu colocar na matéria, porque na matéria muitas vezes você tem a questão do tempo, do tamanho do texto, então tem os bastidores da própria escrita do texto. Enfim, trazer uma colega de profissão é muito bacana e a gente vai voltar a fazer isso mais vezes
amanhã.
Aqui no Jabuticaba. Amanhã, com certeza.
Ah, então tá bom.
Amanhã, com
certeza.
Sou
ansiosa, né? Eu já quero de novo.
Já, quer o tempo todo. A gente espera que quem chegou aqui hoje, por aqui, tenha gostado também, óbvio. E que peça outras vezes em que assuntos talvez vocês acham que seja legal trazer um repórter para explicar ali, para mostrar o processo que ele desenvolveu para poder fazer uma reportagem.
Aproveitando mais uma vez para reforçar que você pode ir até o site sputniknewsbrasil.com.br e ler na íntegra o trabalho da Melissa.
Mas vem cá, você tá falando assim, mas não acabou ainda não, né?
Não, eu já ia falar aqui as plataformas e tudo mais. Tem mais convidado?
Tem mais convidado.
Ah, a gente tá muito chique,
a gente
viu?
É chique, não está. A gente é. A gente trouxe um convidado pra descaroçar ainda mais a economia brasileira a partir do resultado de ontem, que dá os rumos para o Brasil do ponto de vista econômico durante 4 anos. Que tipo de economia vamos ter? É. Né? Como é que isso vai influenciar a mim, a você, ao nosso ouvinte Jabuticaba? A Melissa Rocha, que acabou de sair daqui. Então, a gente quer que um especialista explique isso melhor. E a gente fez isso e mostra pra você agora.
Alguém me explica?
Conforme prometido, nosso bate-papo agora é com Fábio Sobral, ele que é economista e professor da Universidade Federal do Ceará. Professor Fábio, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço. Estou aqui, vamos lá.
Vamos começar com polêmica, professor. Eu sei que o senhor gosta, viu?
Ótimo, ótimo. Adoro briga.
Opa, aqui é no amor. Mas o senhor, que foi um dos entrevistados na reportagem sobre os impactos, os desafios do próximo governo, próximo representante aqui do nosso país, inclusive essa reportagem que a gente reforça está no site da Sputnik Brasil, o senhor chegou, né, a ser um dos contrários aí à ideia da PEC dos benefícios, que ficou conhecida como a PEC Kamikaze, e vai trazer problemas, né? Trouxe esse comentário falando que essa PEC traria problemas para a economia brasileira. Já que o senhor falou lá na reportagem, quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes a respeito da sua opinião.
Eu fui contra a avaliação dos economistas tradicionais ou ortodoxos, como a gente chama, porque é um desconhecimento da realidade econômica. Nem todo gasto é igual. Nem toda despesa, entre aspas, ela não retorna, ela é algo assim, a fundo perdido. Os benefícios sociais, quaisquer que sejam os benefícios sociais, foi provado em estudos, né, a partir de 2 economistas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas de Brasília, de Pesquisa Econômica Aplicada de Brasília, o Rodrigo Orais e Sérgio Gobetti. Eles provaram que, na verdade, quando se gasta R$1 em benefícios sociais, em gastos sociais, como se diz, esses benefícios acabam sendo usados para o consumo. O consumo tem a tributação. Quando você consome, é como se você movimentasse uma água parada. Você joga uma pedrinha, aquilo forma ondas e vão se afastando do centro. Então, você consome numa prateleira de supermercado. O supermercado precisa repor. A reposição exige transporte. exige compras logísticas, isso toda uma cadeia, um real movimenta toda uma cadeia produtiva. Então, na verdade, os cálculos dos dois economistas, se eu não me engano, a cada um real de gasto social, há uma recuperação de R$1,60 em tributação. Então, aquilo que parece gasto, na verdade, é ganho. O governo, ao gastar, ganha. Um economista lá do século XX, um polonês chamado, famoso, que estudava os países subdesenvolvidos, ele dizia, ao gastar, o capitalista ganha, porque ele investe e ganha. O governo, ao gastar socialmente, ele ganha. Ele ganha em tributação e ganha em qualidade de vida das pessoas, a formação de um mercado, a formação de um consumo que permite o conjunto da economia que ela não fica estagnada. A economia capitalista tende naturalmente ao desequilíbrio e à instabilidade. É natural dela, faz parte da sua natureza, que em certo momento tem uma sobra de produtos e falte demanda. Quer dizer, tem uma oferta maior do que a demanda, uma insuficiência de demanda. Então, o governo, na verdade, no sistema capitalista, ele precisa desempenhar um papel de estabilizador. Se a economia tende a essa instabilidade, permanentemente o sistema produz mais do que o que pode vender, o Estado acaba por servir como um equilíbrio, como uma espécie de regulador que permite, então, consumir os estoques estagnados e a economia se estabiliza, entende?
Uhum.
Então, a ideia de você cortar gastos, ela é uma ideia falsa, ela pertence a um grupo de economistas que tem péssimas intenções para com o povo, que odeia que as pessoas melhorem de vida, que tenham melhor qualidade de vida. Não há uma palavra desses economistas, desse tipo de formação, contra, por exemplo, o aumento de gastos financeiros, pagando juros aos bancos. Cada 1% de juros que o Banco Central aumenta lá nas reuniões do Conselho de Política Monetária, o Copom, rende aos banqueiros por ano R$60 bilhões a mais. No começo do governo Bolsonaro, os juros estavam, a taxa Selic estava 2% ao ano. Agora está quase 14% ao ano. Imagine quantos bilhões a mais foram acrescentados. Aí isso sim é perda.
O senhor disse na reportagem que é preciso que a gente mude a nossa consciência em relação à transferência de renda. De transferência de renda não ser exatamente isso que o senhor está falando. Não ser algo deletério para a economia. Agora, os críticos da PEC não necessariamente criticavam a transferência, mas sim o fato de a transferência não ser algo perene. Vem um ciclo, dá um dinheiro. Essa era um pouco a crítica. Aí daqui a pouco cortava esse benefício ficava, sei lá, 2, 3 meses sem benefício, aí retornava com
quando fosse conveniente, né?
Essa era pelo menos a impressão. Retornava com uma outra forma de, né, de transferência, com um pouco mais, às vezes tentando um pouco menos, mas enfim. Quando o benefício, a transferência de renda não é perene, e sim, nesses momentos só, mais um pouco e depois retira, isso de fato não traria um problema para a economia? Ou a gente pode entender que, como todos classificaram, foi só um momento mais, uma característica mais eleitoreira?
Há várias críticas distintas, né? Vamos reunir em duas. Essa crítica estrutural, que é contra os benefícios, que na verdade é uma crítica extremamente conservadora. Há essa outra crítica que eu concordo perfeitamente. Benefício, que é temporário, que é, vamos dizer, que não é permanente, que não é uma política de Estado, mas simplesmente um momento diminuto com objetivos eleitoreiros. Essa política é danosa, né? Ela é danosa porque é um estelionato eleitoral. Agora, mesmo assim, a gente não poderia ser contra. Ah, vai ser temporária. Mesmo sendo temporária, a gente não pode se opor, porque diante do que o Brasil passa, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, se fosse um único benefício dado, ainda assim teria que ser favorável.
Certo.
Com críticas a essa incapacidade de ter uma política pensada, um desenho da política pública, como se chama, que permita que as pessoas saiam permanentemente de uma situação vulnerável. Então, nesse ponto, eu concordo com as críticas, de que é preciso políticas permanentes na educação, na alimentação, né, na segurança alimentar, na saúde. A ideia de políticas temporárias, políticas, vamos dizer assim, ao sabor do vento, para garantir benefícios eleitorais, é terrível também. Uhum. Terrível é bem a característica desse governo, porque é um governo que despreza mesmo as políticas sociais. Então, as políticas sociais só são aplicadas como se fosse quase uma concessão, como se fosse um momento assim de esmola. No fundo, o desprezo pelo povo brasileiro, por parte desse atual governo, faz ele pensar numa política social, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, pensar como se fosse uma esmola, um estorvo, um momento de desconforto para eles. Mas para os bancos, para o setor financeiro, o conforto é total, né? Para uma alta taxa do dólar, aí não tem, para os juros altos, eles não têm desconforto algum.
Agora, professor, estimular a renda, né, do trabalhador e o consumo das famílias, a gente pode dizer que é o maior entre vários inúmeros, né, desafios que o próximo governo vai encontrar. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso.
O estímulo à renda não é um grande desafio, é uma grande necessidade.
Uhum.
Porque, de modo geral, as pessoas imaginam que o governo tem, assim, uma receita, como se o governo fosse igual a um orçamento doméstico. Tem uma receita fixa e tem gastos que precisam caber nessa receita. Não é assim que o governo funciona.
Sim.
Como eu disse, o governo, ao gastar, arrecada, é o contrário da gente. Então, na verdade, é uma grande necessidade. Olha só, o consumo das pessoas, das famílias, representa 60% do PIB brasileiro. Quando você corta salários, quando você corta aposentadorias, quando você reduz salários, reduz direitos trabalhistas, salários caem, você está dando um tiro no pé da economia, porque você está afetando a maior parte do PIB, do produto interno bruto, quer dizer, se é o PIB. O PIB é o conjunto da produção do ano.
Uhum.
Quando você afeta o consumo, você afeta o conjunto da economia e entra num processo recessivo. Então, se você quiser sair de um processo recessivo no Brasil, você tem que estimular a renda, porque a renda será gasta em consumo. Essa 60% será afetada. Além do mais, nós temos quase 70% da economia brasileira ocupada nos serviços. Os serviços dependem diretamente de salários, de renda, de vários mecanismos de renda. Então, se a renda aumenta, você movimenta o conjunto da economia. E isso, assim, sempre movimenta em camadas. Você vai até um cabeleireiro e corta o cabeleireiro ganha renda, a sua renda se transforma na renda dele, que se transforma na renda de outro, e assim sucessivamente. Então, há uma espécie de reação em cadeia quando os salários aumentam. Então, é um desafio aumentar os salários? Não, é uma necessidade. O problema é que há duas visões bem distintas hoje em dia. A de que o governo tem uma receita fixa, um orçamento fixo e precisa cortar gastos a todo custo. Nesse ponto, querem cortar inclusive os salários e as rendas. E outra visão que é a seguinte: ou você redistribui renda ou a economia paralisa. Eis o dilema, sabe?
É.
Esse é o dilema.
Pois é, ontem a gente teve aí o resultado do primeiro turno, a gente vai ter um segundo turno para a presidência da República, alguns governadores estaduais também, mas efetivamente o que estamos falando aqui é de política nacional, né, de economia nacional. E aí o senhor disse na reportagem também que é exatamente isso que a Fran já apontou, que é preciso aí ter uma política de melhorar salários, e o senhor confirma isso, consequentemente melhorar o poder de compra desse trabalhador. O fato é que a atual política é uma política de manutenção de salários no mesmo patamar. E o senhor disse que vai ser um ano difícil se essa política salarial se mantiver a mesma. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor mesmo acabou de dizer, a gente tem de fato um cenário agora em que a política econômica de Paulo Guedes olha com esse viés. Se isso for mantido, que cenário econômico podemos ter aí em 2023?
Primeiro, houve uma queda muito brusca da atividade econômica durante a pandemia. Então, é como se você tivesse caído num buraco com 10 metros de profundidade, e a economia pode até subir. Ela sobe 2, 3 metros, dá uma aparência de crescimento, se você olha só aquele instante, na verdade você está ainda 7 metros afundado. Nós estamos num patamar de economia correspondente ao que nós tínhamos em 2012, para vocês terem ideia do que é que isso significa. Nós estamos atrasados aí 10 anos. No PIB, no produto interno bruto. Então, parece crescimento, você faz propaganda, o Paulo Guedes faz propaganda, estamos crescendo e tal. Mas, na verdade, nós não saímos do buraco, nós saímos e não vamos sair sem uma mudança profunda. No rendimento das camadas trabalhadoras, não haverá uma mudança profunda. O que é que ocorre? Ocorre o que o pessoal chama os famosos voos de galinha. Você só voa um pouquinho e cai logo em seguida no chão. Então a economia brasileira vai tender a números falsos. Um aparente crescimento, que na verdade não é um crescimento, é uma tentativa de sair um pouco do buraco, mas ainda afundada diante das necessidades. E um governo fazendo, se eles ganharem de novo, vão fazer propaganda de que a coisa está crescendo. Mas a vida das pessoas vai piorar. Vai piorar porque, mesmo com algum crescimento, nós temos um processo inflacionário. Esse processo inflacionário tem sido explicado por problemas internacionais, mas não é verdade. Você tem 5 redes de supermercados que controlam 50% dos lucros do comércio com os consumidores. Então, você tem, na verdade, um mercado extremamente concentrado em poucas empresas. Essas poucas empresas podem obter taxas de lucro muito altas, elevando os preços. Então, você eleva os preços de forma muito alta. Você controla a inflação, provocando uma perda salarial. Além dos salários não estarem sendo repostos, você tem uma perda salarial com a inflação. A inflação dos alimentos ultrapassou os 20% ao ano. Isso é outra consequência muito grande, que é o seguinte: você tem os preços administrados do governo. O governo tem maioria no Conselho da Petrobras. O governo controla os preços de energia elétrica, os reajustes. Controla os reajustes dos planos de saúde, dos remédios, dos transportes. Só esses 5 preços administrados, eles representam 50% da inflação, metade da inflação. Quer dizer, o governo pode controlar metade da inflação. E o que é que o governo fez? Liberou a Petrobras para aumentar seus preços de forma indiscriminada. A Petrobras produz combustíveis para o mercado interno, em sua maioria no Brasil, com custos em reais, mas cobra em dólar. Baixou agora por motivos eleitoreiros. Mas logo após as eleições, seja qual for o resultado, os preços dos combustíveis voltam a disparar e voltam a puxar a inflação para cima. Então você tem uma realidade perversa. Salários, rendas em queda e preços em alta. É o pior dos cenários possíveis, né? Possível, o pior cenário possível para as camadas trabalhadoras. Então, isso leva à fome, leva a desespero mesmo, né? Então, é muito preocupante.
Agora, professor Fábio, o senhor acredita que o brasileiro ele consegue enxergar, fazer essa distinção, como esse exemplo que o senhor deu, né, do buraco? Você tá num buraco, aí tem ali um respiro, dá a sensação que melhorou, mas na verdade você continua ali. Porque o leigo, a dona de casa, o trabalhador, a senhora, o senhor, quem tá ali no dia a dia que precisa ir no mercado e ver o preço do feijão, o preço de outros itens. Eu lembro que o nosso primeiro episódio aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, a gente enfatizou muito preço da cenoura, que a cenoura foi às alturas, diminuiu um pouquinho o preço, mas o que eu quero dizer é que a gente, né, o leigo ali, na economia do dia a dia, a gente só acaba muitas pessoas tendo a sensação de tá tudo muito caro. Essa frase é praticamente unânime. Nossa, tá tudo muito caro, você vai no mercado, duas sacolas dá 100, 200 reais, quem ainda tem o luxo de poder ir até o mercado fazer essa compra? O brasileiro, ele tem a noção? Ou quando, por exemplo, o valor reduz, ele, ó, tá melhorando de fato. Qual é a percepção do senhor como um especialista em economia?
Já faz muito tempo, os jornais de economia. A formação que as pessoas no Brasil recebem em economia é de jornais televisivos, né?
Uhum.
E esses jornais televisivos enfatizam muito uma ideia absolutamente individual, né? De que você... Isso acaba ocorrendo também nas igrejas, no dia a dia, nas famílias, como se você fosse capaz de resistir e dirigir os seus destinos independentemente da realidade ao seu redor. Em economia, a gente chama isso de microeconomia, como se a microeconomia, quer dizer, aquele seu mundo ao seu redor, fosse a única coisa responsável por seu sucesso. Parece assim, e a ideia de um sucesso pessoal, então muita gente acredita nisso e não faz a conexão entre realidades que a afetam com a sua vida pessoal e com a política governamental. Parece algo estranho para além, né? Os preços no supermercado, mas por que os preços estão altos, né? Qual a relação disso com os preços de combustíveis, de transportes, de remédios, sabe? Com o corte de políticas públicas.
Sim.
Então, com o preço do dólar, é muito difícil para as pessoas fazerem essa conexão. Elas acabam fazendo a coisa mais fácil, que é a conexão do sucesso ou fracasso pessoal. Então, é muito interessante. Eu não diria o brasileiro. Hoje, nós temos um país que tem divisões muito profundas. Sabe? Não dá para classificar a população brasileira num único aspecto. Eu vejo que as pessoas de renda mais baixa, abaixo de 2 salários mínimos, estão pensando muito com a economia, entende? Há um choque tão grande nas suas vidas que elas estão pensando na economia. Aquela frase lá dos anos 70 nos Estados Unidos, que é uma frase super agressiva, mas numa campanha eleitoral americana, eles diziam assim, é a economia, estúpido.
Uhum.
Na verdade, a população mais pobre tem sofrido isso. Agora, há uma parte da população mais pobre concentrada por temas ideológicos. Há uma parte grande das camadas humanas absolutamente alheia a essa concepção de um Estado como estabilizador da economia. As pessoas tendem a enxergar o Estado. Elas foram treinadas a enxergar o Estado como um obstáculo.
Uhum.
O Estado precisa ser arrancado. Então, elas perderam a conexão com o mundo real. Elas trabalham concepções que foram, durante 30, 40 anos, né, desde os anos 80, e isso veio à tona no governo Collor, né, em 89, quando Collor foi eleito, elas foram perdendo essa conexão, uma conexão com a economia real. E elas foram sendo dirigidas a acreditarem, primeiro, em um sucesso individual desconectado de tudo.
Uhum.
Por isso mesmo, absolutamente individualista e discordante, inclusive, de que haja auxílios às pessoas mais pobres. Quer dizer, surgiu uma espécie de sadismo em ver o sofrimento alheio. E terceiro, essas pessoas não entendem o papel do Estado. Elas acham que é possível existir um capitalismo sem Estado. Eu vou dizer uma coisa sinceramente, não existe, nunca existiu capitalismo sem Estado, nunca. Depende para onde o Estado é dirigido.
Até porque o capitalismo não vai embora assim, né? Não, pelo menos pelo que a gente viu até agora, talvez não seja mais possível viver sem capitalismo. O problema ou o fato é que a gente precisa entender de que forma queremos viver com o capitalismo, né,
como professor? Administrar isso,
exatamente, né?
Eu trabalho com meus alunos, uma parte de uma disciplina é uma série de leituras que é uma área nova que surgiu, chamada colapsologia. É um tema para um outro debate, né?
Na verdade, gostei, gostamos bastante aqui, viu, professor? Pode voltar para a gente falar de colapsologia.
Na verdade, a gente caminha para um colapso. Todas as variáveis ambientais, climáticas, elas caminham para um colapso da natureza. Então, o capitalismo, ele se tornou... É impossível nós pensarmos a vida sem o capitalismo, mas, na verdade, a vida é impossível com o capitalismo. Né? Todos os dados... Isso quem está falando não sou eu, não é alguém de esquerda. O Centro de Resiliência de Estocolmo, Stockholm Resilience Center, apresentou 9 variáveis de colapso. Em sete das variáveis, eles conseguiram medir. Das sete variáveis, quatro já estão no nível de colapso. As outras três que eles conseguem medir se aproximam rapidamente. O nível de dióxido de carbono, o nível de nitrogênio, o nível de metano. Então, nós nos aproximamos do colapso pela existência do capitalismo e preferimos correr alegremente para o colapso, para o buraco, para o abismo, sem desistir dele.
Professor, a gente falou até agora da política, basicamente da política do governo Bolsonaro, que tende, caso ele seja eleito, tende a se estender. Talvez não tenhamos muitas mudanças naquilo como que eles têm, naquilo que o governo tem como visão de política econômica. Se Paulo Guedes for mantido, é o que temos hoje aí como política econômica. Agora, pensando numa hipótese, numa segunda hipótese, que seria a eleição do ex-presidente Lula, que teve aí dois mandatos, com um mandato praticamente com o mesmo ministro, na época ministro da Fazenda Guido Mantega, logo em seguida ele troca, né, no mandato seguinte, metade desse mandato ele substitui pelo Palocci, e aí ele mantém ali uma política meio que parecida, de incentivos à transferência de renda, enfim, queria que o senhor falasse um pouco disso, e se ele vai, a tendência é poder repetir aquele período ou não, diante do cenário que estamos hoje, quantos anos depois, quase 10 anos depois, não dá para repetir modelo econômico, e sim rever esse modelo econômico e o que, que seria possível.
Talvez nem 4 anos, né, seja possível.
Pois é.
Primeiro, a gente tem que ver a composição do Congresso, né, tão conservadora que, se o ex-presidente Lula for eleito, ele provavelmente será golpeado ou derrubado, ou instaurarão o semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, como queiram chamar. É muito provável que isso ocorra, né? Agora, é bastante simples, as pessoas podem não acreditar, mas é bastante simples, se houver os instrumentos legislativos, alterar a realidade. Você altera a política e o salário mínimo, aumentando o salário mínimo, isso já afeta o consumo. Como eu disse, o consumo é 60% da economia. Você altera os benefícios sociais, você volta a investir em educação, em saúde, você controla os preços da energia elétrica e dos combustíveis, dos planos de saúde, dos remédios, das passagens. Então, você controla a inflação, você aumenta a renda das pessoas. Só esse conjunto de medidas, o controle da inflação e o aumento da renda das pessoas, já provocaria um impacto extremamente positivo. Depois você controla o dólar. É preciso. O governo tem mantido artificialmente o dólar alto, além do limite, beirando, semana passada, R$ 5,40 cada dólar. Então, isso provoca inflação interna. Então, tudo que a gente usa, que vem do exterior, seja um celular, sejam equipamentos de informática e outros elementos, até como remédios, está em dólar. Se você sobe o dólar, esses preços sobem. Se você mantém uma certa estabilidade do dólar, você controla a inflação. Então, controlando a inflação, aumenta a renda, reduzindo os juros para não dar dinheiro para esse setor financeiro, você já teria um ganho gigantesco.
Essas políticas aí que o senhor está apontando eram exatamente as críticas que eram voltadas naquele período, tanto do governo Lula quanto do próprio governo Dilma, né? Que o Estado se intrometia muito no controle de preços. Aí o senhor falou de medicamentos, o senhor falou aí de setores em que não queriam, né? Que não desejavam, que há sempre uma oposição, obviamente, a controlar preços que são ali, teoricamente, o mercado deveria ali regular. Como é que o senhor vê a possibilidade disso diante de uma sociedade que quer, não quer, talvez, que os preços sejam controlados? Como é que fica essa equação?
Cabe um processo de educação. Cabe dar combate a essa ideia. Por exemplo, preços agora dos combustíveis, para o governo atual tentar se reeleger, estão controlados. Mas há uma subserviência tão grande da mídia dominante que ela não fala isso, entende? Mas logo após, é como se eles dissessem, vamos controlar agora. Olha, você que é acionista da Petrobras, mas eu não falo nem do pequeno acionista. Você que é de um fundo de participações internacionais em ações na Petrobras, calma, tenha menos lucros agora em nome de maiores lucros daqui aos 2, 3 meses. Fique calmo, nós voltaremos a subir os preços. Então, você pode educar as pessoas, mostrar essa política. O governo, na época em que havia, por exemplo, uma certa analista econômica da Globo, batia muito no controle dos preços da Petrobras por parte da Dilma. Muito, entende?
Uhum.
E hoje não bate, né? Não fala, não analisa esses fatos. Por quê? Porque ali há outros interesses de acionistas e tal. A pessoa está trabalhando de acordo com os interesses não da população brasileira, mas outros interesses, interesses de uma minoria. Então, é possível explicar às pessoas, é possível dar combate. A internet hoje permite que um governo possa, o governo Bolsonaro vai todas as quintas-feiras, vai lá explicar um monte de besteira, falar para todo lado e um monte de gente ouve. Por que não falar coisas sérias que a população entenda, que ela perceba que os interesses para elevar preços de combustíveis é contrário a ela, que ela dê apoio a um governo que faça isso, entende? Ora, nós estamos numa época tão interessante que os países capitalistas centrais jogaram para o espaço todos os dogmas neoliberais. A Alemanha tomou, estatizou empresas de água, está estatizando a empresa Uniper de gás, se eu não me engano. Ela tomou da Rússia de forma agressiva as 3 refinarias no norte da Alemanha, da Rosneft, a principal indústria de petróleo da Rússia. Eles estão estatizando o setor de energia na Europa para controlar os preços. Eles estão fazendo exatamente isso que a gente está discutindo. O mundo está tendo que estabelecer controles aos preços de energia.
Pois é, mas aqui então, no Brasil, a ideia que a boa parte da população tem é de que o Estado não deveria ser mínimo. A gente não deveria ter... Deveriam ser privatizadas as empresas estatais porque seus custos são muito altos, o funcionalismo público... O senhor já ouviu, obviamente, falar disso com muito mais frequência do que nós aqui, de que o Estado seria inchado e que é melhor se livrar desse Estado. Qual é a contradição? Por que que nós aqui pensamos ao contrário de grande parte do mundo? O que que nos explica o nosso pensamento de um modo geral aqui no Brasil, de que o Estado deve ser mínimo?
Olha, em 1980 os Estados Unidos começou a construir esse modelo de pensamento. Na verdade, ele vem desde antes, né? Desde 1956. Tem uma historiadora chamada Nancy McLean, que no livro Democracy in Chains, Democracia em Correntes, em Cadeias, mostra a construção desse pensamento. Esse pensamento chegou, se eu não me engano, em 89, ao consenso de Washington. E isso virou uma avalanche pelo mundo, uma avalanche individualista, uma avalanche anti-Estado. Olha só, uma avalanche anti-Estado quando o Estado servia ao povo. Mas não houve nenhuma voz no Estado dando dinheiro ao setor financeiro. Nós estamos pagando 600 bilhões de juros por ano a esses bancos, né? Os 10 maiores bancos do mundo, em taxas de lucro do mundo, 3 ou 4 são brasileiros, tem os maiores lucros do mundo, numa situação em que a população está esmagada economicamente. Então é um momento de explicar, sabe? É um momento em que a pedagogia desempenha um papel fundamental, o papel de, através das redes sociais, produzir material que seja capaz de explicar e romper essa lógica. E olha que essa lógica está sendo abandonada, inclusive, como eu disse, nos países capitalistas centrais. A campanha eleitoral americana, a última, foi toda no abandono desse pressuposto. O governo Biden eleito adotou políticas que eram contrárias às do Partido Democrata, a de tentar estimular a sindicalização, a melhoria da hora salarial nos Estados Unidos. Então, o mundo abandonou o neoliberalismo, mas a cabeça de grande parte da população brasileira foi tão massacrada por essa visão, por essa visão ideologizada, ideologizante, né, enviesada, que as pessoas não conseguem ver. O papel, inclusive, das mídias sociais alternativas é esse. É discutir com profundidade, mas com leveza, coisas que são contra a nossa vida. Entende? Você defender. Se você é pobre no Brasil, se você é camada média no Brasil e defender a extinção do Estado, de uma empresa estatal, que a Petrobras tenha livres preços para nos explorar, essa pessoa está desconectada do mundo real. É quase uma patologia clínica, sabe? Psicológica. Uhum.
Fábio Sobral, economista e professor da Universidade Federal do Ceará. Estamos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Agora eu queria que o senhor deixasse um recado, se a gente pode dizer assim, aqui para os nossos ouvintes e leitores também, porque com certeza vão querer pegar mais informações dessa entrevista da Melissa Rocha, que o senhor concedeu a Melissa Rocha e também outros especialistas participaram, que está lá no nosso site da Sputnik Brasil. Algum recado para o eleitor que vai retornar aí no segundo turno? Algo que ele precisa ficar atento agora a respeito das propostas que vão ser colocadas aí a respeito também da economia? Prestar mais atenção? Que o senhor, como economista, professor, entendedor do assunto, que dica o senhor daria para o nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento?
É preciso ver assim, como é esses dos dois candidatos, como será a política de salários mínimos? Haverá reajustes? Como será a política de assistência social? Essa pessoa concorrendo, os dois candidatos, o que é que propõe para a saúde? E nós temos a patente dos remédios, ela vence com 20 anos. Nós temos, assim, 80% dos remédios com patentes vencidas. Essa pessoa, esse candidato a presidente, defende a volta dos medicamentos genéricos, medicamentos novos, genéricos, de medicamentos com patente vencida, para que os preços caiam? E qual é a verdadeira sensibilidade social? Nós estamos num momento perigoso, onde a insensibilidade, a agressividade, a violência, o ódio, o racismo, misoginia, transfobia, tudo que é de ruim saiu à luz do dia, se acha no direito de comandar a nossa sociedade. Eu vi a ditadura militar. A ditadura militar, ninguém ficava livre da violência. Ninguém era seu aliado. Ninguém estava protegido na ditadura militar. Então, nós estamos num nível de violência grande, se aproximando desse da ditadura. Então, as pessoas pensam, você será atingido. Aí, a adesão a um projeto de violência não vai te resguardar.
Do ponto de vista econômico, professor, o senhor, claro que o senhor deu aí todos esses setores que o senhor falou, da saúde e tudo, obviamente afeta a economia. Mas do ponto de vista econômico, gostaria que o senhor ressaltasse alguns pontos que o senhor falou aí. É preciso olhar qual é a agenda econômica e como essa agenda econômica afeta esse eleitor, né? O senhor falou da política salarial, da questão dos preços, da alta da inflação. E o que mais o senhor sugeriria para esse eleitor?
Veja, negócios estranhos. A Petrobras vendeu seus canos de transporte de gás por 3 bilhões. Logo após a venda, por 3 bilhões, ela assinou um contrato de aluguel anual por 3 bilhões. Entende? Uhum. É como se você vendesse a sua casa por 3 bilhões e aí aluga, vende definitivamente por 3 bilhões e aluga anualmente por 3 bilhões uma casa. A sua própria casa antiga. A refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que valia 9 bilhões, foi vendida por 4 bilhões e meio. Por quê? Uma pergunta direta, assim, entrar com os dois pés, como se diz no popular, né?
Uhum.
A população brasileira está para ter suas praias privatizadas, como Paulo Guedes disse na semana passada, para não ter acesso mais à natureza, né? A população brasileira está pronta para sacrificar o seu país em benefício, sabe-se lá de quem? Isso é que as pessoas devem ficar atentas.
Tá certo. Professor Fábio Sobral, economista e professor da Universidade Federal do Ceará, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast.
Adoramos.
Eu que agradeço.
Tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço.
Agora, depois dessa aula com o professor Fábio Sobral acabou, mas eu já tô com saudade. Bárbara, ainda bem que amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, vamos falar sobre as mudanças na política brasileira, né? Como é que fica o cenário político brasileiro a partir do resultado de ontem? O que que muda? Qual é a cara do Congresso, por exemplo, com essas novas pessoas que vão chegando? Alguns já estavam lá, outros estão chegando pela primeira vez, e aí?
Outros bateram na trave.
Tente
tudo um pouco.
Tente de novo daqui a 4 anos. E como isso vai também impactar na formulação de políticas públicas, no andamento do país? Não é só o executivo que dá o rumo, é o executivo junto com esse Congresso. Como fica? Vai dar liga esse executivo com esse Congresso? É sobre isso que a gente conversa amanhã.
Já me deixou com vontade. Já vou ficar aqui de hoje para amanhã para aguardar o horário do nosso episódio sobre política. Mas se você quiser nos acompanhar no Twitter, por favor, é o @jabuticabasc. Estamos nas principais plataformas, escolha a sua de preferência. E por favor, gente, curta, compartilha, retuite. A gente precisa do seu feedback, do seu retorno. Gostou? Não gostou? Pode ser diferente? Ah, volta naquele assunto. Eu acho bacana vocês falarem sobre isso. Aqui, quem manda não é Francine, não é Bárbara, é você, Jabuticaber.
E acho legal também, Fran, falar pro nosso ouvinte Jabuticaber que tá chegando agora, que a gente tem muitos outros episódios.
Sim.
E que ele pode ir lá dar uma olhada nos temas que já abordamos. Já abordamos temas muito importantes.
Dá pra maratonar.
Dá pra maratonar. Ah, não dá pra ouvir tudo, foi muita coisa. Ah, não, mas eu quero ouvir em relação a temas que estão ligados à política. Então, você vai lá e dá uma olhada o que a gente já fez sobre político, com quem a gente já conversou. Até pode sugerir, queria ouvir essa pessoa novamente. Queria que vocês trouxessem essa pessoa pra analisar agora, a partir de agora.
Um tema novo.
Um tema novo.
Por favor.
Fique à vontade, a gente adora o diálogo com o Jabuticaber ouvinte. Francine já deu o caminho, qual é o caminho para chegar até a gente, é o @jabuticabasc. E diga pra gente, quer que repita algum tema agora?
É isso, um beijo.
Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.